Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada a presença do Eric e da Cíntia hoje. É um filme humano, como vocês viram, muito humano, acaba trazendo algumas emoções. E eu vou deixar que primeiro os nossos palestrantes falem, os nossos comentaristas comecem. Quer começar, Cíntia?
Sim, começa, pode ser. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Vamos começar a conversar, né? O filme Mary Max, já logo de início, no primeiro momento, acho que ele já dá uma pista do que se trata a história, que é mostrando cenas cotidianas, pitorescas, de um subúrbio australiano marrom, em tons de marrom, e dá destaque para várias caixas de correio em formatos diferentes e tal, né? Já querendo indicar que se trataria de um relacionamento à distância, através de cartas, né? Entre esses dois personagens aí que a gente acabou de conhecer. É um filme que fala sobre vários assuntos, acho que bastante adultos. Acredito que o filme não é recomendado para crianças, né? Como, por exemplo, e eu anotei aqui vários, né? Depressão, solidão, compulsão, suicídio, ateísmo, bullying, medicamentos controlados, tem antissemitismo, tem eletrochoque, a síndrome de Asperger e morte. Enfim, são vários outros assuntos que talvez depois vocês possam contribuir também acrescentando alguma coisa. Pessoalmente, eu considero uma história bastante triste, mas que tem uma mensagem bastante positiva, do meu ponto de vista, otimista até, né? Que mostra a importância de uma amizade na vida de todos nós e tal. Mas esse é o meu ponto de vista e gostaria até de ouvir depois o que vocês vão ter a dizer, né? De acordo com as teorias de double coding, que foram adaptadas pelo Umberto Eco, uma mesma obra pode ser lida de maneiras diferentes, né? Dependendo de cada um do leitor ou de quem está acompanhando essa obra, né? Vai depender da bagagem, da idade, da experiência de vida dessa pessoa, né? Enfim, um bom exemplo desse double coding a gente pode pegar em filmes que são mais indicados tanto para crianças quanto para adultos. Aí, por exemplo, eu cito a trilogia Shrek e Toy Story, que pode ser contemplado tanto para o público adulto e infantil. As crianças vão entender, vão dar risada, os adultos também vão conseguir apurar as piadinhas, ironias intertextuais, que as crianças não vão perceber, mas isso não vai prejudicar o resultado final. Todo mundo vai conseguir aproveitar o filme de qualquer maneira, né? Isso vale também para um filme que eu acho que é restrito para um público mais adulto, né? Talvez eu consiga enxergar a mensagem desse filme de um jeito e outras pessoas de um outro jeito, né? Um pequeno exemplo de double coding, por exemplo, desse filme agora, né? A gente percebe que está em meados dos anos 80, no momento em que o Max está num ponto de ônibus e tem um garoto do lado dele com uma camiseta escrito Save Ferris. Não necessariamente, claro que aqui é um público bem, talvez tenha sacado a referência, né? Mas talvez nem todo mundo, as gerações mais jovens, vão entender que se trata de um filme bem popular nos anos 80 e que fez muito sucesso para a geração que ficava em casa nos anos 90, vendo Sessão da Tarde. Então, cada público volta sua atenção para códigos que lhe são fornecidos, né? E toda obra tem uma multiplicidade de públicos envolvidos. Algumas referências intertextuais, de paródia e tal, necessitam de conhecimento prévio, mas se a pessoa não tem esse conhecimento prévio, não vai afetar na apreciação do filme, né? Dito isso, eu queria destacar uma coisa que eu gosto bastante, que esse gênero literário, que é o romance epistolar, né, através de cartas, que é o que acontece com eles. Quando eu digo romance, é referente a gênero, né, não necessariamente romance. Que foi bastante popular entre os séculos XVI e XVIII, e continua, existe até hoje. Eu vi uma pesquisa com editoras americanas que dizem que hoje em dia a produção literária, assim, 10%, talvez só americana, não tenho certeza, são de que utilizam esse gênero literário, né? Romance epistolar. Mas teve seu auge lá anteriormente, né? E que tinha esse gênero trata especificamente uma narrativa escrita quase que exclusivamente ou exclusivamente através de cartas. Normalmente não existe um narrador em primeira ou em terceira pessoa, o que não é o caso do filme. A gente conta com um narrador até talvez, eu não tenho certeza, para dar mais estrutura para um filme, né? Não daria como só apresentar as cartas dele sem ter alguém que fizesse essa ligação entre as histórias, que fizesse unir as pontas soltas entre os intervalos das correspondências, que explicasse como estava cada um deles em determinados momentos, né? Um outro recurso narrativo também utilizado que eu gosto bastante cada um tem o uso da língua de acordo com a sua respectividade, enfim, ideias, pensamentos, jeito de ser, né? No início das Cartas da Mary, quando ela tem 8, 9 anos, a gente percebe a ingenuidade de uma menina, de uma criança, a falta de conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, quando ela fala do vizinho que não sai de casa por causa da homofobia. Mais tarde ela se corrige, na verdade ela até estuda a respeito disso. Então daí dá pra, sem fazer grandes explicações, já dá para entender que ela foi evoluindo, foi amadurecendo, foi aprendendo coisas, né? Max também tem uma certa ingenuidade, mas aí é por outras questões. De qualquer maneira, com o material que eles escrevem, com a carta deles, a gente consegue traçar as características principais de cada um deles, né? Essa comunicação entre cartas tende a ter uma certa limitação, porque a gente não tem o recurso de ação, de pronúncia, a gente não está enxergando quem está do outro lado daquelas linhas, né? E hoje em dia, acredito que todo mundo se comunica com frequência usando as redes sociais, usando a internet, a gente tem uma série de outros elementos para ajudar nessas conversas. A gente tem emoticons, a gente tem memes, a gente pode reforçar um ponto mandando um link de alguma matéria, de algum texto interessante. E naquele momento, ali, anos 70 e 80, eles não têm nada disso, mas podem reforçar o entendimento um com o outro através de ilustrações. Eles desenham, o próprio Max tem um livrinho de ilustrações para entender as emoções que ele tem dificuldade de identificar. Ela manda fotos, né? Seria o Instagram naquele momento. Ela retrata os momentos mais prosaicos da vida dela e manda para ele, que eu achei bem bacana. Então hoje a gente está meio que em vantagem, né? Acho que é meio difícil hoje alguém, deve existir, claro, mas alguém manter um relacionamento por cartas, né? Hoje é mais dinâmico, tem várias possibilidades, mas tem um probleminha que, né, na comunicação de hoje não tem como a gente ganhar um chocolate de presente, né? Não dá, só com carta mesmo, que é uma pena. E essa história de se comunicar por carta, que eles chamam de pen pal, pen friend, tão comum naquele momento que, inclusive, o crush da Mary, com quem ela casa e tem um filho, também tinha um amigo por correspondência, né? Também achei bem nostálgico o uso da máquina de escrever. Já vou falar rapidamente sobre o Asperger, e tem alguma coisa a ver o fato que ele explica, inclusive, dele preferir datilografar as cartas. De acordo com o que eu pesquisei, pessoas que têm a síndrome de Asperger, eles têm algum problema de coordenação motora. Normalmente a letra é bastante confusa, difícil de entender. E ele, quebrando uma tecla, eu nem sei mais que o nome é tecla ou chave, não sei, danifica a máquina, não tem mais como utilizar se falta uma letra, né? E ele tendo que comprar suprimentos, comprar aquela fita, acho que muita gente daqui nunca viu aquilo.
Trivialidade.
Enfim, e sobre o Asperger, o que eu pesquisei é que são pessoas que têm dificuldade de construir a própria imagem. Assim, eles não gostam de sair da rotina, tudo isso reflete muito bem, eu achei, com o personagem. O Max estava... a leitura que eu fiz sobre o Asperger tem muito a ver com o personagem, assim, se encaixa em quase todos os quesitos, né? Ele vê o mundo de forma sistemática, gosta de rotina, ele é organizado, racional e muitas vezes bastante literal mesmo, quando mostra, quando ele foi no consultório do dentista e mandaram ele pegar uma, né, pegar uma cadeira, ele pegou a cadeira mesmo e levou a cadeira embora. Então, eles têm alguma dificuldade na linguagem, na comunicação e na coordenação motora, né? O que justifica ele preferir não escrever à mão. O que eu também encontrei sobre isso, eles têm um coeficiente intelectual acima da média e eles têm interesse genuíno em fazer amizades, em fazer parte da comunidade onde estão inseridos, em conviver em comunidade, mas encontram dificuldades, tanto por parte deles de identificar emoções, de conseguir socializar, quanto por parte das outras pessoas que às vezes repelem, que às vezes preferem distância mesmo, né? A única coisa, o ponto que não se encaixou muito bem, é que eles têm um pé muito na realidade e pessoas com Asperger não fantasiam, portanto, a história do Ravioli, o amigo imaginário, não casa muito bem com isso, né? Só para citar, tem vários filmes que tratam sobre distúrbios mentais variados, né? Filmes bem conhecidos, e eu cito o Rayman, de 88, que fala sobre um homem com autismo. E tem um pesquisador, que é um neurologista, Edson José Amâncio, ele disse numa entrevista que esse filme, Rayman, ele ajudou a divulgar o autismo mais do que todos os artigos científicos escritos sobre o assunto, né? Que eu acho que isso mostra a importância dos filmes para popularizar, até trazer esse conhecimento para a gente que não tem, né? Que até foi o caso comigo e com a síndrome de Asperger.
Eric, com a palavra.
Gente, então, o Cinema Mundo acompanha bastante no passado os filmes de distopia, né? Que acho que até bem mais, teoricamente, pesados que os de animação, mas essa animação, como a Cíntia falou, não é tão propriamente para criança, apesar de ser bem até bonitinha, assim, de ver a estética, né? Feita com massinha, bem trabalhosa. Mas eu parto, assim, um pouco do que de teoria, né, eu venho, da filosofia, da teologia, ou religião, ou agora na literatura, mas no mestrado, como eu trabalho com teorias do humor, do cômico, do riso, tentei ver com eu e a maioria de nós também, em muitos momentos, riu, achou engraçado algumas cenas, algumas situações dos personagens, né, ou das personagens e do enredo da história. Vários autores já trabalharam em teoria crítica, né, com as teorias do humor, né? Bom, a gente vê que o humor, de uma certa forma, não é neutro, né? Não é imparcial, né? O Vladimir Propp, que teoriza muito a questão do humor, ele categoriza vários níveis de humor, né? No seu livro Como Cidade e Riso. Primeiramente, um riso mais leve seria o riso bom, ou o riso bom... ou o riso alegre, pois também teríamos o riso ritual ou imoderado, e os piores seria o riso maldoso ou o riso cínico, né? Aquele termo que se usa do humor negro, né? Que não, talvez não é tão ideal de se usar, eu não uso isso. Mas a grande polarização entre o riso bom e o riso cínico ou maldoso é essa, que algumas situações que podem ser cômicas em pessoas que nós conhecemos ou gostamos são até agradáveis quando temos uma afetividade, uma boa disposição. Outras, quando a gente se coloca de forma maldosa, cínica, sátira, uma sátira negativa para rechaçar, para derrubar, ele se torna cínico, ele não tem nada de virtuoso, né, esse tipo de humor. Esse é o primeiro aspecto desse filme. Um segundo, que nas histórias das personagens fica claro, são os traumas, né? Os traumas na infância, na família, em fatos bem pontuais da vida, que talvez nós mais ou menos podemos nos identificar, ou em diversas situações da vida, né? a Mary, e alguns estereótipos também, que eles se identificam ou não, ou que são colocados por eles, pela família, pelos colegas, pela sociedade, né? A Mary, né, só para reforçar, para a gente pensar um pouco. Solitária, gordinha, com uma mancha na testa. A mãe disse que ela era um acidente, né? Como uma pessoa poderia ser um acidente? Tinha um galo de estimação e nenhum amigo ou irmãos. A mãe dela, alcoólatra e fumante, pouco atenciosa. Ficava horas ouvindo o rádio enquanto cozinhava, furtava as coisas no mercado na frente da filha e se suicida meio acidentalmente, ou morre de uma forma meio confusa. O pai não se realizava com emprego, ausente da família, né? Porque o hobby dele era tomar licor e empalhar os pássaros mortos, e morre afogado, né, subitamente também. O vizinho da frente, idoso, sem pernas, né, que perdeu na Segunda Guerra Mundial, tem medo de sair na rua. Outro vizinho grego, estrangeiro, né, um gago, pele lisa, e a Mary é apaixonada por ele, mas tem aquela vergonha, né? E o Max, né, bem estereotipado, né, o pai de uma família judia, né, que tem uma forte carga religiosa. O pai abandona ele e a sua mãe, que se suicida quando ele tem 7 anos, tinha um amigo imaginário, insônia, obesidade, também tinha uma vizinha idosa, era judeu, mas virou ateu, depois de ler muito, estudar muito, tinha peixes de estimação, caracóis, um periquito e um gato. Atacado por um corvo, né, mais um trauma, jogava na loteria de forma bem lógica e matemática, e tinha aquela obsessão por recolher guimbas de cigarro no chão, né? Não gosta de multidão, cheiro, luzes, tudo que há ali onde ele mora, no centro de Nova York. Então, são vários elementos, características que os outros personagens, em alguns momentos, também vão tocando, incomodando, provocando esses, né? Ou eles, diante dessas situações, vão se provocando. E fica muito forte neles, né? E o terceiro, assim, que a Mary, o Max sofrem bastante, essa questão do, que já foi muito discutida hoje, talvez não tanto, mas a questão do bullying, ou dessas provocações, esses humores, né, na escola, na rua, quando ela se sente abandonada, ridicularizada, não se sente muito amada também, ou não consegue se amar, e também não aceita esses estereótipos que ela vai aos poucos superando, né, mas depois volta, né, parece que supera, mas depois volta, né, com a questão da mãe, do pai, e o Max também, né, com as questões das emoções, os sentimentos. São três aspectos, né, o humor, né, esse humor que não é neutro, não é idêntico, né, na obra, mas na sociedade, nas relações, os traumas, os estereótipos na família, né, e também a questão do bullying, né. Depois tem outros elementos também, dá para falar mais um pouco, para a gente conversar mais.
Queria abrir para o pessoal, para então já, se quiser fazer pergunta ou fazer algum comentário.
Vocês chegaram a fazer alguma leitura das cores do filme? Eu percebi que alguns objetos tinham cores em algumas cenas. Depois algumas cenas tinham as cores das outras e outras eles perdiam as cores totalmente.
Eu assisti o filme agora pela terceira vez recentemente, assim. Eu acho que é uma análise legal. Eu não sei se que conclusão aí eu. Alguém pode ter chego, eu não cheguei a nenhuma, mas era a Austrália, as cores da Mary eram marrons, a cor favorita dela, na verdade, né, em tons de marrom. Tudo que era referente a ela tinha esse tom. O Max, Nova York, tons de cinza, uma coisa mais sombria, mais cidade grande. E sempre que ele abria um presente dela, tudo ao redor dele em tons de cinza, e o presente era marronzinho das cores dela, e vice-versa, né? E alguns elementos em vermelho. O pompom, que era vermelho, a presilhinha de cabelo, o sapato, o batom da mãe. Eu não sei exatamente se tem alguma mensagem nisso, mas aquilo que eu estava falando, né? De repente, alguém consegue interpretar isso de uma maneira melhor. Mas notei sim, achei bem interessante. Eu acho que fica bonito. Só tem uma hora... duas horas, dois momentos que o universo da Mary fica cinza também, que é nos velórios, no enterro do pai e da mãe. Uhum. Aí fica tudo em tom de cinza também.
Uhum. Pessoal? Ninguém?
Nossa. Gosto muito dessa prática da correspondência. porque ela resgata uma atividade que esteve em voga até nos anos 90, ainda estava muito em voga. Eu participei de clubes de correspondência e tem toda essa prática da comunicação, que é uma experiência que já se perdeu hoje, que a espera era parte do gesto comunicativo. Então imagina a correspondência entre dois continentes distintos.
Nove dias para chegar. É.
9 dias até acho que era.
Tava bom.
Ótimo, né? 9 dias. Porque quando me correspondia, mesmo dentro do país, às vezes eram 15 dias para receber uma carta. Né? Então aquela coisa de ficar esperando para saber o que vai receber depois em troca, né? Porque tinha que contar o tempo não apenas de você escrever a carta, mandar, esperar o correio entregar, a pessoa ter tempo para responder e o tempo que ela vai demorar para chegar. A carta vai demorar para chegar. Então a expectativa era um traço característico da correspondência. Né?
Sim.
E hoje já não tem mais isso, essa ideia do imediatismo. De tanto que é uma grande. Parece que se fundamentou uma exigência baseada na velocidade, que é se eu te mandei um e-mail de manhã, você já tem que estar respondendo esse e-mail à tarde. Você não tem mais o direito de ter uma vida desconectada. Né? Acho que é bastante sintomático com as questões das relações humanas que se estabelece a partir das cartas. A carta ela tem um relacionamento mais orgânico, em certo sentido, porque. Tudo tem um ciclo mais demorado, de lenta sedimentação das múltiplas camadas de afetividade.
Uhum.
Já a comunicação virtual não tem disso. Né?
Tirando como se esvazia logo esse tipo de relacionamento, uhum. Até como a gente pode pensar, por exemplo, em séries, como séries que são reveladas já todos os episódios. Foi feita uma pesquisa que séries que já estão dispõem todos os episódios, em geral as pessoas fazem a maratona e se você perguntar para ela uma semana depois, ela não lembra das cenas.
Uhum.
E quando a pessoa vivencia aquela série cada semana, ela lembra de quase todas as cenas. Então, porque teve aquele relacionamento de espera e aquela expectativa, aquele sentimento, você conseguiu filtrar e degustar aquele momento com a série, né, no caso.
Tem... Acho que Cícero diz dá uma definição muito bonita da carta, que é: a carta é um colóquio de ausente para ausente.
Uhum.
Então, essa ideia da conversa que se dá por intermédio de um papel, de duas pessoas que não estão presentes no mesmo ambiente, né?
Uhum.
E o quanto daí, dentro dessa lógica de ser uma conversa, a carta, ela cabe tudo na carta, todos os assuntos, né? Você pode ficar mudando de assunto quando
Aliás,
você
como o Max fazia bastante, durante os momentos em que ele contava... Por exemplo, sobre os vários empregos que ele teve, ele perguntava assim: você já andou de paraquedas? E aí voltava a contar uma outra história. E depois voltava assim: você tem um canguru? Eu achava isso muito engraçado. Ela também dava umas viradas de assunto, assim, que eu achava bem curioso. Uma coisa me parece mais infantil. Não sei. Tem uma história interessante que eu fiquei muito curiosa para saber o que é que... baseado em fatos reais, como vocês viram logo no início, né? E eu tinha que descobrir o que tinha de real nisso, e aí descobri que o Adam Elliot, ele manteve, ou mantém, o que eu vi era o filme de 2009, então acho que eu vi alguma entrevista dele nesse período, ou 2010, ele manteve ou mantém por muitos anos uma amizade por cartas, por correspondência, com um homem que tem síndrome de Asperger. Então, aí ficou essa questão de saber o que realmente ele utilizou dessa relação com essa pessoa, que ele aprendeu muito sobre isso, ele tem uma amizade muito forte, muito consolidada, e o que ele usou para fazer, para escrever essa história aí, né, que a gente viu. Aí isso eu não sei.
É interessante pensar que, como a síndrome dele é uma síndrome em que a pessoa ela não consegue, ela se mantém muito na realidade e não tem o sonho e não tem também a mentira, né? Com certeza, um dos problemas é justamente o relacionamento é complicado justamente por causa da mentira e como isso reflete de quem nós somos quando nós conseguimos só nos comunicar a partir de algumas máscaras que a gente precisa colocar para ter esse tipo de relacionamento. E como a síndrome permite que a pessoa não tenha todas essas máscaras, ela não monta essas máscaras, a relação acaba sendo mais complicada. Ela não vai fazer, ela não vai ser falsa, ela não vai contar algum tipo, não, é...
É absolutamente franca.
Ela é absolutamente franca.
Das duas partes, porque, porque no momento que ela tinha 8, 9 anos, uma criança também é assim, né?
Exatamente, por isso conseguem se relacionar.
Conseguiram se relacionar de uma maneira bacana.
E isso acaba se quebrando quando ela tenta curá-lo, mas ele não quer ser curado. Ele quer que as pessoas aceitem como ele é. E é quando tem o primeiro bloqueio da amizade deles, que é justamente quando ela quer que haja essas máscaras, na verdade. Porque ela está num mundo em que existem essas máscaras. Quer falar mais alguma coisa?
Cartas também. Eu gosto muito dessa ideia simbólica que é para você afastar o outro, né, você precisa destruir simbolicamente o outro.
Uhum. Ela entende
então,
rápido, né?
As cartas é uma forma de fazer isso, rasgar fotografias, né? A gente pode até lembrar da Adriana Calcanhoto, né? Rasga as minhas cartas. Não vou cantar, óbvio. Mas a... Essa ideia simbólica que é por meio de um elemento material, daí na psique a gente já tinha uma ideia que é mágica, que é aquele gesto ritual faz com que a gente afastasse
pra
essa pessoa de nós.
Né? E como precisa ser violento, né, para que você tenha esse...
Não tem muito hoje, né, no
não
sentido,
tem.
Você pode apagar as mensagens, você pode até apagar as mensagens, mas
apagar.
Não é a mesma coisa.
Não,
é
bloquear não dá mesmo prazer.
Então,
ela
eu
descobriu que ele não dá, é condomínio.
Não dá mesmo a satisfação. Mas eu li algo a respeito também, é que as relações, hoje, nesse sentido, que basta um delete, um bloco, um parar de seguir, a gente faz isso com tanta naturalidade... Que esse encerramento, esse fechamento, sei lá, é de uma maneira diferente. O rasgar a carta, queimar aquele material, era uma coisa, uma ação...
É um ritual.
Um ritual. Né? Hoje é muito simples, tu só para de ver aquilo, né? Tu só apaga a pessoa da tua vida de uma maneira muito fácil.
Pode
ir. Eu acho interessante que no filme, ao mesmo tempo que mostra que a relação dos dois é boa pra eles, também é tóxica, de certo modo, porque a Mary tem uma dependência muito grande do Max, né?
Sim.
Tanto que naquele momento que ela estava no auge da vida dela, destruiu tudo justamente porque ele parou o contato com ela. Enquanto ele, não, como tem essa síndrome, não cria expectativa, aí pra ele, claro, ele tinha uma relação com ela, mas não era de expectativa como ela tinha, que a qualquer momento que ele rompesse, a vida dela ia por ralo abaixo. Todos os sonhos, tudo que ela tinha não continuavam, eram rompidos por causa que a relação dela com o Max era rompida também. Então, acho que aborda também essa questão de que a dependência com outra pessoa pode te fazer muito mal também.
Na verdade, até não sei se vocês percebem que ela ainda não está curada dessas dependências dela. Porque desde menina ela precisa ela tem essa dependência com o Max. Aí a faculdade dela é toda referente ao Max. E quando isso não dá certo, ela se perde. E o que acontece no final? Ela tem um bebê. Na verdade, ela vai passar todas essas expectativas para aquele bebê. É algo que ela pode cuidar e curar. E ela vai acabar, na verdade, transferindo isso para a criança. Então, é uma personagem que não... Na verdade, ela só tem uma outra pessoa para transferir tudo aquilo.
Ela sempre vai ser dependente de alguma coisa. Tanto que na hora que ela rompe com o Max, ou enfim, que o Max rompe com ela, ela começa a se tornar viciada em algo, né?
Sim, os passos da
mãe. Eu tenho uma também que eu digo, mas pelo que eu vejo, tipo, talvez nessa última parte ela não tenha como se livrar dessa independência. Até porque quando os pais dela morrem, nas duas cenas, ela chora. Quando o Max morre, ela fica triste, mas ela não chora.
Não chora.
Ela vê, ela revê tudo aquilo que ela passou, mas com um sentimento de uma felicidade do que aconteceu, do que, tipo, nossa.
Ela conseguiu
tipo,
fazer pra ele, enfim,
com ela. Eu acho que, tipo, no final ela percebeu que naquele momento aquilo era necessário pros dois e agora não era mais necessário. Por isso que ela, tipo, não fica tão triste pela perda deles. E, tipo, outra coisa que eu acho muito interessante no filme é a construção da amizade dos dois. Os dois vão se aprendendo a lidar um com o outro. Por exemplo, o Max sabe quando vai ler a carta e vai ver que ele tá muito tenso e dá uma pausa. Ou ela percebe que ele não gosta de falar sobre sentimentos. Daí ela
eu sei que você contorna, não gosta de falar.
Então, os dois foram se aprendendo a lidar um com o outro. E no final, acho que eles perceberam que, tipo, ela percebeu principalmente que o que foi bom, durou, mas eu acho que ela. Não sei se ela se livrou dessa independência que tinha com ele, mas acho que ela veio pra trás e veio, tipo, nossa, isso foi importante pra mim, mas bola pra frente.
Uhum.
Sei lá, essa é a visão que eu tive.
Pessoal.
Ele rompe com todas as expectativas de um filme típico, assim, de.
Sim.
Um filme típico hollywoodiano, no lugar, assim, no sentido de que a gente está esperando ansiosamente por esse encontro dos dois pessoalmente e não acontece.
Não acontece. Bloqueia isso bem.
Acho que até toda essa listagem também que o Eric fez de olha quem são os seus vizinhos, todos eles têm um problema, uma deficiência, né? Então a gente pode olhar que todos esses personagens realmente eles são personagens, digamos, atípicos. Né? Se a gente fizer um paralelo com os personagens da Disney, né? Frequentemente os personagens da Disney têm um amiguinho para sustentar tudo, mas também o amigo dela também é um amigo acidental, né? Que é um galo que caiu de um caminhão e se tornou então o companheiro,
o companheiro dela.
Não é algo. Não é algo exatamente uma possibilidade feliz ou comum, né? Você tem um galo ali, né? Mas ele meio que colabora, igual os bichinhos que aparecem na Disney, que sempre estão ajudando a limpar a casa ou a fazer outras coisas. Ele é o galo que encontra a carta, né? É o galo que tenta acordá-la.
É que fica com ela quando ela está deprimida, tenta ajudá-la.
Sim.
Verdade. E o modo como ela vai vendo esses vizinhos ao redor também, é, até o menino que ela gosta, o crush dela, é gago, então não é, tipo, não é um príncipe, nem nada do tipo, é um menino que também tem os seus problemas, e como ele fica com o rapaz no final, então como ele podia estar tentando expressar isso há tanto tempo, e agora ele só consegue depois que vê ela daquela maneira, ele não consegue mais viver aquela situação.
Animações da Disney, que sempre tem as canções lá todas. A única canção que existe é quando ela vai se matar.
Nossa! Sim!
Então, assim, é tudo às avessas o filme, no sentido de entender quais são os códigos específicos das animações mais típicas da Disney, da Pixar,
sim,
e vai jogar exatamente na direção contrária dessas expectativas que são fundamentadas, né? É um filme que é bem inteligente nessa criação. Até eu tinha lido uma crítica que falava que nem poderia ser chamado de animação, tinha que ser chamado de desanimação. Por conta do tom que é muito sombrio, né, de todo o filme.
É, inclusive, é justamente na hora do suicídio que é revelado que ela tem um bebê. Então
nossa,
é mais
chocante.
É mais ainda. Gente, alguém quer fazer outro comentário? Perguntas? Ninguém? Meu Deus, tanta coisa pra fazer.
Pois é.
Nossa, você tem ali a questão dos estereótipos, essas traumas familiares, né? Até quando o Max fala essa transposição do judaísmo para o ateísmo, ela é bem fria, lógica também, né? Pois quando ele diz que a Mary vai estar no céu curando chocolate, mas ele não pode porque ele é ateu. Não, em um momento há uma emoção, uma emotividade. E também a família da Mary, que teoricamente deve ter uma colonização inglesa, cristã, protestante ou católica, ela tem idealmente o pai, a mãe e ela, mas o pai cuida das coisinhas dele, trabalha, a mãe bebe e fuma e ela fica isolada. Então, essa frieza toda, né, onde diante de um discurso, né, de que a família, esse espaço pode ser a célula, a base do ser humano, também é o espaço onde acontecem tantas frustrações, traumas, choques, né? O pai e a mãe dela morrem no espaço de um ano ali, depois, antes do voo. É, o pai do Max, a mãe do Max também se suicida antes, depois que o pai abandona. Então, muitos momentos assim chocantes, né? Então, esses espaços conflitantes e que fazem refletir, né? E no desenrolar da vida, os dois vão mais ou menos superando isso pela terapia ou psicoterapia, ou quase que sendo também um terapeuta do outro, e pelo próprio decorrer do desenvolvimento humano, né? Então eu acho que é ao mesmo tempo algo assim que fica meio frio, meio seco, assim, esse item, né? Esse elemento, assim. E na escola também.
É interessante pensar os momentos de inocência do Max, que é quando ele ganha na loteria, que ele gasta todo chocolate, né?
Chocolate.
Mas eram os três objetivos da vida, né?
Eram os objetivos da vida
chocolate,
dele.
Chocolate.
Voar, né?
Não, ganhar na loteria.
Era ganhar na loteria?
Não, ter toda a coleção dos goblets, chocolate, goblets e ter um amigo.
Um amigo que não
fosse
imaginário.
Que não fosse imaginário.
É interessante pensar também que aí justamente o imaginário, eles trazem esse amigo imaginário pra lá. Mas assim mesmo ele tem vários bichinhos, né? Ele tem o peixinho.
Os pets. O gato cego de um olho. O papagaio pelado. Os três caramujos com nomes de cientistas. Ele tem vários companheirinhos. Ele quer uma amiga que não seja no imaginário, nem pet, eu acho que ele tem.
Nem pet.
Mas ele tinha uma amiga, né, que era...
É, isso eu achei engraçado. Ele tem aquela vizinha parcialmente cega, que era totalmente cega. Fazia sopa pra ele. Eu achei que ela era uma amiga, mas acho que não considerava. Acho que tinha uma diferença grande de idade.
Ah, mas é uma senhorinha.
É uma senhorinha. Uhum. Aquele, porque ele dá o dinheiro pra ela. Ela viveu bons momentos finais.
É mesmo,
do tipo. Gostei das lápides, né? Todas as lápides tinham umas piadinhas.
Tinha umas piadinhas. Inclusive, no lado, se eu não me engano, da lápide dessa amiga dele, tava escrito Adam Elliot.
Ah, é?
Sacanagem.
Ele que quis botar.
Eu tava vendo justamente que o Adam Elliot fez pouca coisa depois do Max. Se não me engano... Só tem mais um filme logo depois de Mary Max, que é nesse estilo, com esse tipo de personagem, e depois não fez mais nada.
Ele chegou a ganhar um Oscar, uma indicação, por um curta, que é, o personagem tem síndrome de Tourette.
Ah, que é aquele que fala palavrão, de repente, do nada...
Eu até precisaria ver pra ver como... Porque é uma coisa que eu não sei como...
É que é como funciona. Se todos nós estivéssemos aqui de boa e de repente alguém fala... um palavrão, assim, a pessoa solta e ela não consegue segurar, ela simplesmente começa a falar o palavrão e bem alto, então, tipo, aí todo mundo pensa que é uma pessoa agressiva, mas não, ela solta aquilo impulsivamente, não consegue controlar. Acho que é isso, gente. Se ninguém vai falar mais nada. Né?
Ficamos
por aqui, que pena.
Eu já convido para a nossa próxima sessão, que a gente vai exibir um filme japonês chamado Perfect Blue. E é um filme que lida com questões psicológicas e bastante suspense. Então,
suspense.
Fiquem com a sessão, que acho que vai ser bem interessante.
Verdade.
Tem uma convidada que é especialista em cultura japonesa, então acho que ela vai abrir uns caminhos diferentes.
Um é meu, um é teu.
Boa noite, então.
Boa noite, pessoal. Obrigada.
Obrigada pela presença.